Eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
Bom dia, Sérgio. Seja bem-vindo novamente. Tudo bem?
Bom dia, Bruna. Bom dia, ouvintes. Tudo tranquilo aqui. Você está bem?
Tá tudo certo, Sérgio. Hoje a gente vai responder, quer dizer, você vai responder perguntas dos ouvintes, não é isso?
Vamos lá, tranquilo.
Como conviver com pessoas desagradáveis sem perder a minha paz? Meu trabalho só tem gente problemática e isso tem tirado o meu gosto de trabalhar. Saudade do home office.
Ela é muita gente, viu? Porque, de fato, conviver com pessoas desagradáveis, em qualquer lugar que seja, tanto no trabalho, quanto em casa, quanto em qualquer outro lugar, realmente é alguma coisa que ninguém merece. Mas, de qualquer forma, o que é preciso ser feito é compreender, primeiro, qual é o seu objetivo dentro daquele trabalho. Que, de fato, é aquilo que você está trabalhando, é aquilo que você quer trabalhar. Eu sei que nesse momento de quarentena, de quase no pós-pandemia, mas ainda bastante indefinido isso, a gente sabe que é um pouco mais complicado porque é uma questão agora de ter trabalho ou não, porque muitas vezes aqui a pessoa não tem nem para onde voltar porque não tem mais trabalho. Que é o caso aqui dela, que está com saudade do home office, felizmente, né, porque tem até um trabalho e isso está mais complicado hoje em dia. Mas, de qualquer forma, tem que se ter uma maneira de ver as pessoas de uma outra forma. E se o ambiente é muito desagradável, se é muito tóxico, se vai beirando aí assédio moral e outras coisas desse tipo, aí precisa tomar outra providência, né? E uma das providências também é procurar um outro emprego, porque você não vai conseguir mudar uma quantidade grande de pessoas desagradáveis, né? Então é melhor, às vezes, sair de onde está e ir para outro. De qualquer forma, também, é preciso ver se não é a pessoa que está vendo os outros como desagradáveis por algum motivo particular, não está se adaptando. Então, você chega no trabalho e todas as pessoas são desagradáveis, tem alguma coisa errada, talvez, com você e não necessariamente com os outros. Então, é preciso separar bem aí onde é que está o problema. O problema está nos outros que são realmente desagradáveis, ou você está vendo esse grupo aí como um grupo desagradável? Aí precisa ver com calma. Pode ser que a pessoa está avaliando isso de uma forma de... pode estar até com uma depressão, uma ansiedade, algum outro tipo de situação em que começa a avaliar todos como inconvenientes. Então é preciso prestar atenção. Se essa situação estiver incomodando demais, é preciso procurar aí ajuda profissional.
Exatamente, Sérgio. Aquela coisa também que a gente sempre fala aqui, né? De fazer uma reflexão sobre sua própria forma de agir. Enfim, olhar também para si para entender algumas questões. Agora, é verdade que as cores do ambiente podem causar sentimentos diferentes na gente?
Sim, é verdade. Isso não é tão difícil a gente constatar, por exemplo. Se você tiver um ambiente em que a luz for assim amarelada e de uma intensidade menor, fraca, aquilo vai lhe deixando triste, ou lhe deixando deprimido. Pense aí que você entra num quarto e ele é todo pintado de preto. Você não se sente bem, aquilo lhe fecha, como se diz. O seu humor não é o mesmo num quarto todo preto, num quarto todo branco, vai depender das cores. E as cores têm a ver, sim, com a nossa variação de humor. Tanto é que no inverno, quando a luminosidade é menor, existe uma tendência muito grande de surgir vários tipos aí de depressões. A depressão que vai surgindo aí nesse inverno, também em função da baixa luminosidade. A importância das cores e da luminosidade é muito grande para a gente. Inclusive, para a hora de dormir, quando você está num ambiente totalmente escuro, o organismo, então, começa a produzir melatonina para que facilite você dormir. E as cores também são muito usadas pelo marketing para poder incentivar as pessoas a consumir. Umas duas cores que são muito conhecidas e que são estimuladores de apetite, por exemplo, são o amarelo e o vermelho. Amarelo e vermelho são cores que estimulam a pessoa a comer. Então, se você não é à toa, que você vê uma grande cadeia de lanchonete em que as cores são amarelo e vermelho. E por aí vai. Então, de fato, as cores do ambiente podem causar sentimentos diferentes, sim.
Interessante, interessante. Esse processo pode até envolver aí cura de algumas questões. É bem interessante mesmo esse uso
também
das cores.
Também, essa parte da cromoterapia.
Sim.
Em que a gente pode utilizar diversas cores para que a pessoa se sinta melhor. Existe um grande estudo por aí nesse sentido e que a gente vê funcionar de fato.
Pois é, agora a gente parte, Sérgio, para uma outra pergunta aqui. E estou grávida, não tenho contato com o pai e isso não foi planejado. Já estou no 6º mês e não estou feliz. Como posso aceitar melhor isso? Eu tenho receio de não ser uma boa mãe, pois não me sinto como uma ainda.
De fato, é uma situação que não é muito também agradável, né? Porque a gente está vendo aqui, o que ela está dizendo é que essa gravidez, pelo que eu estou entendendo aqui, não foi planejada e o pai da criança, ele está distante, ele não está assumindo essa gravidez e, né, não necessariamente a paternidade, né? Agora eu não sei aqui também pela pergunta se foi o pai que se afastou, o pai sabe que vai ser pai, então tem alguns detalhes que eu não estou sabendo aqui, mas de qualquer forma, essa preocupação de não ser uma boa mãe, ter receio de não ser uma boa mãe porque não se sente como uma, a partir do momento que você der a luz, você vai ser de fato mãe. É uma questão de relacionamento mesmo. Só é mãe quem tem filho, né? E esse receio é bastante comum. Pessoas têm uma insegurança nesse sentido, porque está chegando uma criança, como é que cuida, como é que não cuida, o que deve falar, o que não deve falar, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. É uma insegurança, de fato, bastante compreensível, mas eu sugiro que você pesquise na própria internet hoje, converse com os profissionais de saúde, com a médica, com os médicos e vê o que é que isso pode ser feito da melhor forma possível. Seguir a orientação das pessoas que já estão nessa situação como a sua. E lembrar que não é a primeira vez que alguém vai ser mãe. Então, essa situação já está bem aceita, né? A gente já sabe exatamente para onde ir e para onde não ir. Então, essa sua preocupação de não ser uma boa mãe já está lhe fazendo ser uma boa mãe, que você já está preocupada com o assunto. Isso é muito bom. E, principalmente, aí, a influência da mãe na criação dos filhos, essa influência psicológica, ela é muito forte. Então, é preciso também saber lidar com isso, com muita calma, com muita tranquilidade, dando sempre segurança para a criança, mostrando que você está ali de fato e também criando essa criança para que ela seja independente, para que ela possa, mais tarde, ter um adulto seguro e possa ter bons relacionamentos e também ter uma boa manifestação perante as pessoas e também conviver bem nos grupos. Então, não se preocupe não que você vai ser uma boa mãe.
A gente vai ouvir agora uma pergunta de uma anônima. Às vezes, acho que gosto de meninos, às vezes, de meninas. Mas a grande maioria das vezes, acho que não gosto de nenhum dos dois. Fico muito bem só, nunca tive relações sexuais e me sinto bem assim. Não sei como me identificar. E aí, Sérgio, o que é que aconselha para uma pessoa que está nessa dúvida toda?
Você vê aí, Bruna, que é uma situação tão difícil ainda de se lidar, que a própria pergunta ela vem anônima, porque ainda existe uma carga de preconceito muito grande com qualquer dessas situações ligada a gênero, ligada à orientação sexual, enfim, ligada à sexualidade. Porque isso não deveria ser uma coisa tão importante assim, porque é algo particular, restrito, íntimo, o que a pessoa gosta ou não gosta, como é que ela se sente. Isso deveria ser algo particular e que não incomodasse a própria pessoa e a ninguém, porque a gente, de fato, não tem nada a ver com o que o outro é. Então, se o outro pensa que é de uma forma, a gente respeita aquela forma e essa seria a maneira civilizada de caminhar. Nesse caso, se essa dúvida, vamos dizer, ela não sabe como se identificar, pense bem aí se isso é importante ou não. Está me dizendo aqui que não sabe se gosta de meninos, às vezes de meninas, a grande maioria das vezes acho que não gosta de nenhum dos dois, não teve aí relações sexuais. Isso está lhe incomodando, de fato? Você é uma pessoa que está infeliz com essa situação? Isso lhe causa incerteza? De alguma forma, isso está lhe trazendo prejuízo na sua vida cotidiana, no trabalho, na escola, na família. Isso traz, de fato, alguma situação incômoda, algum problema para você? Se estiver trazendo incômodo e trouxer algo desagradável para você, então é importante você procurar aí a ajuda de um psicólogo para que você possa, então, definir essas coisas na sua cabeça. Não é aceitar o que você é ou deixa de ser, mas é você entender isso com mais calma, com mais nitidez e não sofrer com isso. Essa é uma situação que não pode ser geradora de sofrimento, ou pelo menos não deveria ser geradora de sofrimento, porque é algo íntimo, é algo que a gente exercita com a nossa individualidade. Isso é a própria individualidade e que não diz respeito aos outros. Aos preconceituosos de plantão, a gente sempre diz que é melhor descuidar da própria vida, que já estariam fazendo um grande favor para todos nós.
Pois é, Sérgio. É sempre ficar atento, né? Essa é a questão do autocuidado, como você mesmo sempre ressalta, de se observar do que é ou não é algo que é de interesse geral ou só de interesse seu mesmo, algo seu para você. Sempre bom ficar atento. Criei compulsão pelo uso do celular, não consigo ficar sem e nem tenho mais moral para pedir para minha filha usar menos também. Ainda riu aqui, deu risada. Tem algum conselho para a gente mudar de hábito, Sérgio?
Esse é um fenômeno bem recente da sociedade, da nossa maneira de encarar o mundo. O celular, de fato, o smartphone, toda essa tecnologia são excelentes, porque mantém a gente ligados com várias coisas e vários conhecimentos e várias situações, entretenimento, etc. A tecnologia em si, ela não é ruim. As redes sociais em si também não são ruins. Mas o que a gente faz com elas, onde a gente anda na nossa vida cotidiana, independentemente de ser virtual ou não, onde a gente for andar é aquilo que vai nos trazer maior felicidade ou não.
Sérgio, a gente retomou o contato aqui com você. Tudo bom? Consegue nos ouvir?
A ligação caiu. Eu não. Então, quiser uma grande... Então, tá tranquilo. Tô conseguindo. Eu não sei até onde que ficou no ar, mas eu tava falando exatamente de uma compulsão em relação ao uso do telefone celular. Não é isso, Bruna?
Exatamente, Sérgio.
Então, o que eu quero concluir essa resposta é exatamente isso. O pai tá reclamando que tem uma compulsão pro uso do celular. Ele também tá dizendo que a filha tem uma compulsão aí, usar esse celular. Então tem alguma coisa que está errada nesses relacionamentos, independentemente das redes sociais, que, como eu estava dizendo, não existe rede social ruim, existe a utilização ruim da rede. Se está havendo esse tipo de coisa, o pai não sai do celular, a filha não sai do celular, provavelmente as outras pessoas da casa também não saem do celular, existe algo errado aí que não está havendo mais aquela troca de afeto no sentido da conversa, do diálogo, da compreensão. Existe alguma coisa aí que não está funcionando bem. Então, a pergunta que eu faço aí para o ouvinte que fez a pergunta, eu vou devolver uma outra pergunta. E o que é mais importante? É mais importante ficar no celular ou conversar com sua filha? É mais importante você ter um diálogo aberto, saudável, lembrar de bons momentos juntos e definir o futuro de todo mundo aí, planejando, conversando? É mais importante sua filha ou o celular? Respondendo essa pergunta, você já vai ter uma grande dica aí do que fazer.
Ok, muito obrigada, Sérgio. A gente agradece sempre. Continuamos aqui, sempre a postos e abertos para poder te receber por aqui.
Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.